Podcasts. Projeto FCP em Foco. Homenagem aos 20 anos da Faculdade do Cerrado Piauiense. Entrevistado, doutora Hanna Gomes de Mesquita. Temática, projeto de vida e advocacia.
Olá, ouvintes da Rádio Educativa Cerrado FM, 92,1 MHz. Eu sou Cristiano Brasileiro, diretor acadêmico da Faculdade do Cerrado Piauiense, e esse é o podcast do projeto FCP em Foco, em homenagem aos 20 anos da Faculdade do Cerrado Piauiense. A Faculdade do Cerrado Piauiense foi instalada e iniciou seu funcionamento na cidade de Corrente, extremo sul do Piauí, no ano 2000. Estamos comemorando os 20 anos desta instituição de ensino superior, que é um marco na história da região. Nessa série de entrevistas com alguns egressos da FCP, vamos conversar com ex-alunos e saber deles como foi a experiência no ensino superior e como foi a sua transição da vida acadêmica para a vida profissional. Hoje estamos com a doutora Hanna Gomes de Mesquita, bacharela em Direito pela Faculdade do Cerrado Piauiense, egressa da turma de concludentes 2011.2. Ela é advogada e atualmente ocupa o cargo de assessora de magistrado da Vara Única Civil e Criminal da Justiça Comum Estadual da Comarca de Corrente, Estado do Piauí. Doutora Hanna, por que a senhora decidiu realizar o curso de bacharelado em Direito?
Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer estar participando desse projeto, uma honra muito grande, porque a FCP tem um significado muito importante para mim. Eu escolhi o curso de Direito porque eu venho de uma família muito humilde e a minha mãe e os meus tios tiveram muita dificuldade com relação à educação. Então, o curso superior tinha um peso muito importante na minha família. Significava muito. Ter alguém na família que estudou Direito era algo assim com um peso, com uma honra muito grande. Então, eu escolhi esse curso pelo que ele significa e também pelo que ele representa para a minha família. Então, tem muito esse lado emocional presente na minha escolha.
Como foi seu ingresso na FCP?
O meu ingresso na faculdade foi através de um programa de seleção do governo, né? Que a gente tinha o ProUni naquela época, então eu fui bolsista integral. E o meu ingresso foi, eu entrei muito jovem, eu tinha 16 anos, então estava recém saída do ensino médio, tudo era muito novo, experiência de universidade, de um campus, e isso teve um impacto para mim muito forte, mas eu tive excelentes professores, um excelente acompanhamento, então ainda lembro da minha primeira avaliação com o professor Cristiano, que ele fez questão de pontuar todos os meus is, minha prova ficou toda pintadinha de vermelho, aquilo eu nunca mais esqueci de pingar um i, mas foi uma transição maravilhosa e com certeza foi determinante para o meu crescimento profissional.
Como conciliar os estudos acadêmicos e a preparação para a OAB?
Bom, acho que a OAB é sempre o grande desafio das pessoas que cursam Direito, né? Muito embora a minha visão hoje seja diferente. Não é porque você cursa Direito que você está preso, vinculado a ter que prestar o exame de ordem. Você pode se dedicar a outra coisa, a outra carreira, outra linha, que também te agrade no curso de Direito. Eu fiz na minha preparação, eu passei no exame no oitavo período, foi quando eu fiz o meu exame de ordem, e o meu estudo era, minha manhã era no estágio, minha tarde eu ia pro cursinho e à noite eu estava na faculdade. Então foi um período bem cheio, na reta final os finais de semana foram essenciais. Então meu estudo foi bem corrido dessa forma, mas com tranquilidade, com dedicação e fazer a prova no momento certo, sem você se cobrar demais, sem se pressionar para fazer a prova, eu acho que é essencial. Então conciliar foi um pouco difícil, mas dá para a gente fazer com calma e tranquilidade e ter um bom resultado.
Atualmente, em quais frentes a senhora atua e quais as atribuições do cargo de assessora de magistrado que a senhora atualmente ocupa?
Bom, hoje eu estou trabalhando na Vara Única, né? Então, a gente tem uma abrangência, não tem uma frente específica. A gente recebe processos cíveis, criminais, de família, possessórias, consumidor. Então, é bem abrangente. A gente se torna meio que um clínico geral, né? Muito embora, nunca escondi minhas preferências, sempre são na área de civil, família. Processo civil é o que minha verdadeira paixão dentro do direito. Mas, quando a gente trabalha numa vara única, a gente está pronto para fazer o que vier. Esse cargo de assessor de magistrado é um cargo comissionado. A gente trabalha ali na linha de frente dos gabinetes. Atualmente eu trabalho com a doutora Viviane Kaline. E é um trabalho de muito crescimento, que demanda muito estudo, não só para você alcançar o trabalho, mas para você manter o trabalho. Porque a cada dia chega uma demanda processual nova, que você precisa muitas vezes voltar para os livros, voltar para o estudo, abrir sua biblioteca, pesquisar novos entendimentos, novos posicionamentos dos tribunais, para você sempre se manter atualizado. O que a gente faz é basicamente uma triagem dos processos, verificar qual o próximo andamento, qual a próxima providência jurisdicional que vai ser efetivada, que é necessária, e fazer uma minuta de um despacho, decisão ou sentença. Esses processos são submetidos à avaliação do magistrado, que pode validar aquela minuta ou retornar para a assessoria para correção. Aí assim a gente vai fazendo as alterações necessárias e vai aprendendo bastante, porque os magistrados compartilham o seu saber conosco, né? E ao mesmo tempo a gente sai em busca dos posicionamentos e entendimentos mais inovadores, que são mais pioneiros, mais alinhados com o que há de mais novo no direito. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo na assessoria, e manter sempre atingindo as metas do Conselho Nacional de Justiça e estabelecidas também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Então, são mais ou menos essas.
Qual mensagem a senhora gostaria de transmitir aos nossos acadêmicos e também àqueles que desejam cursar direito?
Aos acadêmicos do curso, eu gostaria de deixar a lição que para mim foi a mais valiosa e que, se eu pudesse, gostaria que alguém tivesse me dito isso. Graças a Deus me foi dito, então eu gostaria de repassar. O estágio é um dos momentos mais importantes da nossa formação. Ele precisa ser levado com responsabilidade e você precisa ir além do que é o mínimo exigido. Você precisa se dedicar um pouco mais. Seja voluntário, procure um órgão que receba voluntários. O Ministério Público tem um excelente programa. O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí também tem. A Defensoria Pública também tem. São excelentes opções que você pode ser voluntário. Participe dos testes seletivos, são muito bons para você treinar o seu conhecimento, se aperfeiçoar. E é muito importante isso para a sua formação. Valorize os professores que você tem, porque a minha primeira oportunidade de estágio eu consegui com um professor. Foi um professor que fez a indicação, porque ele viu o meu esforço, a minha dedicação e aprendizado. Então, valorize seus professores, se esforce e se dedique dessa forma. Para quem quer estudar direito, aparentemente, hoje a gente olha para o mercado jurídico e pensa como está saturado, como já existem tantos profissionais, vai ser mais uma pessoa formada em direito? Não, você não vai ser mais uma pessoa formada em direito, você pode ser a pessoa formada em direito. O curso de direito te abre um leque de opções incríveis, maravilhosas, que você pode explorar. Se você, advocacia, você não acha tão interessante, como para mim não foi a carreira em que eu me encontrei, você pode explorar outras opções. Você pode explorar a área de concursos. Você pode também ser professor, se dedicar ao magistério. Então, são inúmeras opções. O mercado não está saturado, como dizem. Acontece que, se você quiser ser na média, você vai ter um rendimento na média. E a gente sempre busca se destacar, ser melhor e ter sucesso, com certeza.
Doutora Hanna, o que a FCP representa para a senhora? E mais, qual a importância da FCP no sul do estado do Piauí?
A faculdade representa para mim uma mudança de vida. Uma mudança de vida genuína. E eu não falo só na minha vida, falo na vida da minha família. A educação representa muito, desde os meus avós, que não tiveram muito estudo, até os meus tios, que muitos conseguiram só alfabetização já adultos. Então, a educação representa muito. E a faculdade foi esse canal para mim. E a minha avó tem o meu convite de formatura ampliado, estampado num quadro na parede, como motivo de muito orgulho. Então, é esse o significado que a faculdade representa para mim. E aqui no sul do Piauí, sem sombra de dúvidas, a faculdade é referência, vai continuar sendo referência, por causa dos excelentes profissionais. Eu tive excelentes professores que hoje eu tenho o privilégio de chamar de amigos. E esses profissionais estão sempre surgindo, se aprimorando, e a faculdade está presente na formação de cada um deles. Então, se você pretende se destacar, se você pretende estar à frente, você tem que estar também com aqueles que estão buscando isso. E eu conheço vários profissionais maravilhosos que estão na faculdade, que fazem parte da formação de novos juristas que nós teremos e estamos tendo por aí.
Doutora Hanna, a gente gostaria de agradecer as suas palavras, primeiramente, e agradecer a sua disponibilidade, a sua generosidade em vir ceder essa entrevista para o nosso programa, né, o nosso podcast, sendo que para nós é um orgulho, né, tê-la como egressa, né, como uma ex-aluna, uma pessoa que hoje leva o nome da faculdade no seu diploma e que tem muito sucesso e que cada vez mais a gente percebe que é mais digna e merecedora de muito mais sucessos na sua carreira, na sua vida profissional, né? E nós estamos aqui também com o cumprimento de uma missão, né? A missão educacional é a primeira coisa que é definida em relação a uma instituição de ensino. E é nossa missão fazer com que haja realmente essa transformação. E nós temos aqui a grata surpresa de saber que a faculdade foi transformadora na sua vida, né, e que hoje, para outras pessoas, possa se tornar também uma inspiração para que elas possam vir a cursar o direito, né, e sabendo que a educação é um investimento e não um gasto. Né? Então, muito obrigado, a gente agradece. Obrigado a todos os ouvintes. E voltaremos em breve com outras entrevistas aqui no podcast da Faculdade do Cerrado Piauiense. Obrigado e até lá.